O senador Paulo Paim, que preside essa sessão, caros senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós estamos começando, nesta segunda-feira, mais uma semana de turbulência, de tensões, que vai exigir de todos nós, senador Paulo Paim, muita responsabilidade, muita serenidade, muito comprometimento com os interesses da sociedade brasileira. Não tenho dúvida que esta casa, que já deu uma resposta há poucos dias à sociedade brasileira, mantendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da mesma forma irá se comportar agora, neste momento delicado. Embora, no caso específico do processo de impeachment, a responsabilidade original e inicial será da Câmara dos Deputados. Falar da necessidade de fazer uma autoconvocação, já defendido aqui, esta é uma responsabilidade própria do Congresso Nacional. E na chamada equipotência de poderes, nós temos que dar a cada um, ou a César o que é de César, para que não haja nenhuma interferência, nem do Judiciário aqui, nem daqui no Judiciário, nem do Executivo aqui, nem daqui no Executivo. Então, o que nós temos que fazer é cumprir os dispositivos constitucionais. Mas antes, senador Paulo Paim, de iniciar a minha reflexão no início dessa nossa sessão, eu quero saudar um casal de amigos vindo lá de Pelotas, senador Paim. E hoje, para esse casal de amigos, é uma data muito especial. Ela, professora, numa área muito cara para o senhor. Ela foi professora da Universidade Federal de Pelotas, na área do Direito do Trabalho. Direito do Trabalho. E a professora Miriam Bastos Santos e Luiz Carlos Santos, o esposo, hoje completam 60 anos de casados. Isso, para este século XXI, é, de fato, uma data a ser comemorada entre os amigos, entre a família, entre todos que querem bem este casal tão distinto da nossa querida Pelotas. Inclusive, o prefeito de Pelotas foi aluno da professora Miriam. O Eduardo Leite, atual prefeito, amigo, e
jovem prefeito
Eduardo Leite, também Fetter, imagino que tenha sido pelo menos acadêmico, a mesma qualidade acadêmica da nossa querida, e um outro líder pelotense do meu partido, Érico Ribeiro, fará 80 anos brevemente, numa festa no dia 27 de dezembro, se não estou, porque o convite chegou e as datas a gente tem que cuidar e comemorar. Então, a todos os cumprimentos. Mas, senador Paim, nós, como eu disse, estamos iniciando uma semana de muita turbulência. Eu passei esse final de semana fazendo um roteiro por Santa Maria, Santana do Livramento, Quaraí, e encerrei em Uruguaiana. E como o senhor e como os políticos, a gente costuma ouvir as vozes das ruas, a gente ouve as pessoas simples, as pessoas comuns, as pessoas que têm um cotidiano, claro, diferente de um político, diferente de um médico, as pessoas que vivem o dia a dia, as pessoas comuns. E em todas elas, no frentista do posto, onde você sempre entra para tomar um cafezinho, para abastecer o carro, a pergunta era a mesma. O impeachment vai sair? O impeachment vai sair? Essa palavra voltou, senador Álvaro Dias, o impeachment, voltou a palavra a ser usada pelas pessoas. E hoje a presidente da República voltou a conversar com os jornalistas para dizer que quer uma autoconvocação, uma convocação do Congresso extraordinária, para que apresse essa análise da peça, da representação sobre o impeachment, feita por ninguém mais, ninguém menos do que o jurista Hélio Bicudo, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, também na companhia do constitucionalista professor Ives Gandra Martins. Todas as outras representações com requerimento para impeachment da presidente foram arquivadas pelo presidente Eduardo Cunha. Esta foi acolhida. E esta foi acolhida, evidentemente, porque nas 3 mil páginas da representação existem argumentos, na visão dos autores, suficientemente fortes para dar o início a um processo dessa natureza, que foi vivido pelo Brasil nos anos 80 com o agora senador Fernando Collor. Mas aquele processo, como este de agora, só tem consequência e efeito com o povo na rua. De outra maneira, pode ser uma decisão, como se usa no jargão futebolístico, no tapetão. Então, a participação popular será muito importante nesse processo de análise. Já se percebe hoje divisões dos partidos políticos, mas nós percebemos com o que aconteceu também na Venezuela, na eleição deste domingo. Felizmente, não foi o banho de sangue que ameaçava o senhor Maduro do alto do seu autoritarismo, não houve um banho de sangue. E o povo soberanamente, pacificamente, foi lá digitar o nome dos candidatos e a oposição teve uma vitória expressiva na Venezuela. Isso vale dizer que a população não suporta escassez, a população não suporta desemprego, a população não pode conviver com uma escassez de alimentos, produtos básicos, filas para atendimento na saúde, não suporta autoritarismo. A imprensa foi amordaçada, os institutos de pesquisa não puderam mais publicar os resultados das pesquisas de opinião. Tudo isso foi amordaçado. O poder judiciário na Venezuela foi dominado pelo executivo, contrariando qualquer princípio democrático, qualquer princípio do Estado de Direito, ao ponto de o Supremo Tribunal brasileiro ter negado um pedido de extradição de um cidadão venezuelano, alegando e justificando, com muita oportunidade e propriedade, que lá não existe democracia, porque o poder judiciário não é independente. Essa é a nossa diferença. Se nós considerarmos o funcionamento das nossas instituições aqui, do Ministério Público, da Polícia Federal, especialmente do Poder Judiciário e da Suprema Corte de Justiça, porque ministros que foram, inclusive, indicados pelo atual presidente, pelo presidente anterior, têm sido de uma independência exemplar. A prova disso foi o que aconteceu na turma liderada pelo ministro Teori Zavascki em relação ao episódio de Elcídio Amaral. Então, nós temos a grata satisfação de o Brasil estar vivendo num regime de democracia. E é exatamente por isso que eu vou repetir aqui. Não sou golpista, não admito que chamem as pessoas que defendem o impeachment ou a discussão do impeachment, que é o meu caso, a discussão do impeachment pelo Congresso Nacional, que sejam golpistas. Ora, é bom refrescar a memória dos brasileiros e das brasileiras. Há muito pouco tempo, O PT se encarregou de pedir o impeachment de Fernando Henrique Cardoso, recém-saído das urnas. E mais, depois, recentemente, no segundo mandato, na segunda reeleição de Fernando, na reeleição de Fernando Henrique, Tarso Genro, ministro da Justiça, escreveu um artigo candente, impeachment já para o Fernando Henrique, que tinha saído das urnas. Ora, por que que o PT podia pedir impeachment e agora quem pede impeachment é golpista? Não dá para entender a incoerência de atitudes, a incoerência de comportamento. Mudam de posição como quem muda de camisa. A política não perdoa e não esquece esse tipo de incoerência. Não perdoa. Então, nós estamos aqui vivendo essa questão e nós, aqui no Congresso, no Senado e na Câmara, vamos decidir, sim, se haverá ou não com autoconvocação para examinar a questão do impeachment. Faço justiça porque, na quinta-feira, o senador Ricardo Ferraz, aqui na tribuna do Senado, propôs a autoconvocação, que não teria nenhum ônus para a população, porque não teria pagamento extraordinário de funcionamento do Congresso quando se trata de convocação. E quando eu falo da Venezuela, também posso falar da Argentina. Está havendo uma reação em cadeia das populações que soberanamente estão indo às urnas para dizer um basta aos governos autoritários do pensamento único que querem amordaçar o judiciário, querem amordaçar o Ministério Público, querem amordaçar a mídia e querem também calar, de certa forma, os oposicionistas e a minoria. É dessa forma que a população está reagindo, como fez na Argentina e agora na Venezuela. Eu quero dizer também, em relação à Argentina, que temos aqui nós do Rio Grande do Sul, senador Paim, senador Álvaro Dias, um vínculo, eu diria, histórico, porque o Rio Grande do Sul faz fronteira com a Argentina, a maior fronteira com a Argentina está no Rio Grande do Sul, o Uruguai, todo ele, a fronteira é com o nosso estado. E, casualmente, tive a feliz oportunidade de passar por Livramento com Rivera, que é uma fronteira extraordinária, porque às vezes a gente está com um pé no Uruguai e um pé no Brasil. E de uma extraordinária fraternidade ali naquela comunidade de Santana do Livramento e Rivera. É uma coisa maravilhosa. Não tem burocracia, até porque é difícil você saber a hora que você está de um lado, a hora que está do outro. Aliás, um amigo me disse, é só olhar o asfalto. O asfalto no Uruguai é concreto. No Brasil é furado, é mal conservado, não tem manutenção, porque é de má qualidade. Mas lá são séculos, são, eu diria, vários, dezenas de anos, que aqueles asfalto está igual, porque é concreto. E o nosso é um asfalto de má qualidade. Mas isso é apenas um detalhe. O que eu me refiro é que também cruzei o rio Quaraí para ir a Artigas, uma das bonitas e acolhedoras cidades da fronteira, como é Rivera acolhedora também, e entramos e saímos sem nenhum empecilho, sem nenhuma dificuldade. Eu fui apenas mostrar Artigas ao cientista político Luciano Dias. E saímos de lá num sábado ensolarado. E aí, no dia seguinte, senador Paim, isso foi na sexta-feira, no sábado, eu fui atravessar a ponte de Uruguaiana a Passo de los Libres. Senador, o senhor não acredita. Nós voltamos no passado, e num passado bem remoto. Para a gente entrar na Argentina, ali por Uruguaiana, no Passo de los Libres, a gente passa numa aduana e numa Polícia Federal de Imigração, primeiro ficamos numa fila. Quem não possui uma carteira de fronteiriço? A Argentina fornece essa identidade para os moradores brasileiros de Uruguaiana. E o Brasil deveria fornecer a mesma identidade para os moradores de Passo de los Libres. A Argentina está fazendo o dever de casa. E o Brasil? Não. E talvez a burocracia levantada pelos argentinos se justifique pelo fato de que não está havendo, nesse aspecto, reciprocidade. Aí vamos convir. Então, quem está sofrendo e pagando o preço dessa burocracia é o cidadão brasileiro e argentino que cruza aquela fronteira. Aí ele fica numa fila e, quando tem muito movimento, pode ser meia hora, uma hora, duas horas até, no sol, se tiver sol ou se chuva, e ele entra nos guichês bem atendidos, tenho que ser justa, por jovens funcionários do governo argentino, responsáveis por essa área. Recebemos uma papeleta, mediante a entrega da identidade, em que ele anota nessa papeleta, bem simplesinha, ele anota o número da identidade e dá um carimbo. Não há burocracia que não resista a um carimbo. Dá-lhe um carimbo. E naquele carimbo está escrito, a sua permanência é de 72 horas. Pois bem, quando você volta, você tem que ir para outra fila, que é a saída da Argentina, e entregar mostrar aquele boleto que você recebeu, aquela folhinha, mas nem sempre você precisa entregar para eles. Você pode ficar no seu poder e aí você sai da Argentina. Para os argentinos, é exigida a mesma burocracia. Agora, vamos imaginar, nesse período de férias, como o dólar está com preço elevado em relação ao real, para os argentinos o Brasil é uma maravilha. O jornal Clarim já disse, muitos argentinos virão aproveitando uma situação confortável, talvez animados até pela vitória do Macri na Argentina, que estimula a economia daquele país. Então serão filas muito quilométricas, porque serão muitos ônibus de turistas argentinos atravessando a fronteira por Uruguaiana para desfrutarem das belezas das praias no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que eles gostam muito, no Nordeste brasileiro, e aí vai ser um caos ali. Eu estou, então, trazendo esse problema para indagar. Que Mercosul é este? Que Mercosul é esse que determina que um cidadão argentino ou brasileiro que vive ali na fronteira seja massacrado com essa burocracia. Como é que vai se entender Mercosul desta forma? Na Europa integrada, você passa. Agora pode ter problema por conta do ataque do exército islâmico. Mas não é isso que nós vivemos nessa região. Por que que nós podemos, no Uruguai, atravessar com a maior facilidade? E na hora que pede identificação, identifica se isso tem que ser feito. E na Argentina é essa burocracia. Então nós precisamos que as nossas autoridades diplomáticas resolvam. Eu sei que o embaixador, o cônsul do Brasil em Libres e o cônsul argentino em Uruguaiana estão se esforçando para resolver esse problema. Quem é que vai entender Mercosul se continuar esta barreira e essa burocracia perturbando, azucrinando a vida dos turistas que por ali passam? Não há sentido algum disso que está acontecendo nessa fronteira. E vou pedir ao Itamaraty, faço agora, em nome daquelas pessoas, eu fui uma vez. Não sei quando voltarei por ali, gostaria de voltar muito breve, mas não sei quando voltarei ali. Agora, as pessoas que moram em Uruguaiana e moram na Argentina, e o mais irônico de tudo isso é que o Itamaraty pediu-me que fosse acelerar na Câmara, onde estava o acordo de fronteira, assinado pelo governo brasileiro e pelo governo argentino, que dá facilidades de trânsito, de trabalho, de previdência, de saúde, de educação. Nada disso está funcionando. Nada. Existe o acordo de fronteira, mas nós não estamos fazendo o nosso dever de casa, que é, por exemplo, emitir esta carteira do Mercosul para os cidadãos argentinos. Então, se não há reciprocidade, os argentinos também se sentem no direito de demorar para entregar uma carteira 1 ano, 6 meses, 8 meses. Então, nós temos que tomar uma atitude mais proativa para que os cidadãos que ali vivem, para que as pessoas que passam por ali entendam que Mercosul é uma coisa importante. Do jeito que está, não tem nenhuma relevância. Ninguém sabe qual é a relevância de Mercosul com essas dificuldades, com essa burocracia prevalecendo sobre a vida do cidadão. Queria também dizer ainda sobre Mercosul, com o agravamento da crise, que nós estamos diante de um grave problema. A Bolívia, que integra o circuito bolivariano, que já tentou uma intervenção nos oleodutos da Petrobras, lá na Bolívia, que traz o gás natural, o gasoduto, o oleoduto da Petrobras, mas mais gasoduto, melhor dizendo, Bolívia produz gás. Equivocadamente usei oleodutos, são gasodutos. O gasoduto da Bolívia alimenta com gás natural todo o sul do país, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E assim como Fernando Lugo deu um tarifaço na energia que o Brasil compra de Itaipu, agora Evo Morales segue o mesmo passo e quer um reajuste superior a 70% do gás natural que o Brasil compra da Bolívia. E esse gasoduto, construído pelo Brasil, só serve para trazer o gás boliviano. Eu estou curiosa para saber, e a senadora Gleisi Hoffmann, que está na mesa, foi até a relatora quando o governo paraguaio pediu o reajuste da tarifa. Vossa Excelência fez uma memorável defesa do reajuste aqui, num embate com, então, e de boa memória, o nosso ex-presidente da República, senador Itamar Franco. Lembro bem da senhora do quadro aqui mostrando, com argumentação. Embora eu tivesse sido contra, senadora, mas nos ajustamos. Agora, um reajuste de 78%. No gás natural que nós compramos da Bolívia, neste momento, em que o mercado de gás está de oferta e não de escassez, nós temos que pensar de outra forma, porque não podemos nos submeter a um interesse interno. Praticamente 80% é o reajuste, são 78%. Então, esse aumento, na prática, o preço atual, que é de US$ 5.700.000 por unidade térmica britânica, o famoso BTU de gás, passaria para mais de US$ 10 milhões. É um aumento injustificável sobretudo nesse momento de grande oferta dessa matéria-prima energética no mercado internacional. Todo o gás consumido, como eu disse, no Rio Grande do Sul, por exemplo, vem da Bolívia. Santa Catarina e Paraná também consomem o gás natural da Bolívia. Estados igualmente dependentes desse gás boliviano. Lá em Uruguaiana tem uma usina que era para receber o gás natural da Argentina e de uma hora para outra aquela usina ficou um elefante branco, porque o gás da Argentina não veio e depois foi preciso fazer uma reengenharia para que aquela usina não fechasse as portas definitivamente e pudéssemos contar com o gás da Argentina. Então, são esses eventos e esses episódios que nós precisamos tratar aqui com muita seriedade. Por fim, mas não menos importante, queria lembrar que nós, em relação ao tema principal do cotidiano dos brasileiros, e de modo particular desta casa, o processo de impeachment, aqui no Brasil começou na Câmara dos Deputados, tem uma sessão extraordinária marcada para esta tarde, segunda-feira, para a escolha e a eleição da comissão especial que analisará o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. É um colegiado que será composto por 61 integrantes titulares e igual número de suplentes indicados pelos partidos, de acordo com o tamanho de cada bancada. Caberá à comissão proferir parecer pela continuidade ou não do processo, que depois precisará ser votado no plenário da Câmara e depois vem para o Senado. Lembrando que PMDB e PT, os dois partidos maiores com maiores bancadas, terão o maior número de representantes nessa comissão, 8 em cada partido. Eu queria, a propósito disso, lembrar que o economista Mailson da Nóbrega, que amanhã terá um encontro com os senadores, traçou recentemente um cenário bastante negativo para a nossa economia, mas previu melhora já no final do próximo ano de 2016, que muitos já estão imaginando que já passou, também já está morto. Ele descartou a hiperinflação e o risco de convulsão social, mesmo com a possibilidade de impeachment, por acreditar que a democracia no nosso país, como eu reafirmei no início desse pronunciamento, está consolidada e as instituições estão fortalecidas. A previsão do titular da Tendências, que é uma das mais importantes consultorias econômicas do nosso país, é que haverá um novo período de prosperidade a partir de 2018. Portanto, ainda teremos um longo caminho para percorrer aí para resolver. Estamos vivendo a mais desastrosa política econômica da história recente do país, escreveu Mailson da Nóbrega. Apesar de enxergar gravidade na conjuntura atual, Mailson, ex-ministro da Fazenda do governo Sarney, ressalta que a crise brasileira de hoje não conta com dois agravantes de outros tempos, a crise cambial e a crise bancária. Ele também comemora o fato de o país contar com instituições cada vez mais sólidas que fortalecem o sistema democrático e contribuem para o desenvolvimento do país. Descartou a hiperinflação e, como eu disse, o risco de convulsão. Então, eu quero trazer esta palavra aqui para dizer que também, da mesma forma, senador Paim, nós precisamos, e é inadiável a questão relacionada ao impeachment para, de uma vez por todas, nós passarmos esta fase e entrarmos para um debate sobre a verdadeira agenda que interessa ao país, por mais crescimento, mais emprego e mais justiça social. Muito obrigada, senador Paim.